Encontro com elas.
Encontro com elas.
Encontro com elas.
Up Notícias.
Muito bem, hoje é quarta-feira, dia de encontro com elas, direto do Petit Bistrô no Vila Bosque. Comida boa, comida maravilhosa, mesa fantástica e a beleza tomando conta. Meninas, voltamos com vocês.
Muito bem, estamos de volta aqui no Petit Bistrô, esperando, vamos pedir daqui a pouquinho nossos pratos. Maria hoje não deu, Deus deixe, para ela ficar muito tempo aqui na mesa, que o restaurante está lotado, mas está tudo certo, daqui a pouquinho ela pula aqui. Vamos continuar a nossa entrevista com Liliane Lourenço, ela que hoje, né, vamos falar agora de datas, de horários.
Vamos divulgar, né?
Vamos lá.
Pois é, hoje a partir das 7 horas da noite a gente vai ter o lançamento oficial do livro Reiniciada pelo Céu lá na Livraria Nobel da Otávio Santos. É um momento pelo qual eu esperei muito, viu, Doris? Porque eu estava morando fora, eu morei quase 8 anos fora e esperei cada minuto para esse dia chegar com esse projetinho guardado no meu coração e guardado na gaveta, porque eu queria, eu fazia questão que esse livro fosse lançado em Vitória da Conquista. É a cidade que eu nasci, é a cidade que minha mãe nasceu, onde meus filhos moram, que eu tenho um vínculo emocional e afetivo muito forte. Eu amo essa cidade. E quando eu fui embora, aí que eu percebi que eu amo mais ainda, sabia? Porque foi justamente esse contraste. Eu falei, não, eu gosto de viver em Vitória da Conquista, eu quero voltar para minha cidade e eu quero voltar com essa contribuição. E eu acho que é uma contribuição. Então, eu que as pessoas abracem. Então, quem se conectar com essa mensagem, quem ama ouvir histórias inspiradoras, jornadas, travessias inspiradoras, eu convido para poder estar lá, me dar um abraço, poder autografar um livro. Então, eu vou estar lá.
Então, a partir das 19 horas, na Livraria Nobel da Otávio Santos, que fica num café ali, não é isso?
Fica
tem um café.
Isso.
Muito bem. Quais foram os desafios maiores que você enfrentou, né? Eu sei que a sua jornada lá não foi fácil, mas os desafios maiores que você enfrentou para finalizar esse livro? Teve algum momento de dor que você teve que paralisar para dar continuidade depois?
Não, na verdade, eu comecei a escrever o livro quando eu já havia deixado a fronteira. Foi logo depois que eu deixei. Eu ainda estava impactada com o efeito da experiência, né, que eu tinha passado lá. E aí eu falei assim, eu preciso registrar isso antes que as minhas memórias fiquem enfraquecidas. Então eu vou registrar essa história. Então eu já havia deixado. Então, assim, acho que não houve um desafio, foi um prazer muito grande, foi quase uma catarse, viu, Doris? Porque eu fui simplesmente despejando as palavras que estavam no meu coração, as palavras que estavam inspirando a minha vida, e eu fui colocando no papel de forma muito prazerosa. Por isso que eu digo que é um livro feito com muito amor, então eu não senti dor para fazê-lo, eu não senti dificuldade, para mim foi um lazer, eu nem senti. Eu acho que o propósito está muito ligado a isso. Você nem sente que você está fazendo uma coisa importante. Você simplesmente se entrega àquilo ali e é uma diversão e é um amor tão grande, é um envolvimento. Eu me senti até fora do tempo. Às vezes que eu passava horas e horas e horas refinando o texto, olhando, tentando lembrar. Às vezes nas madrugadas eu lembrava de um episódio. Aí eu falava, nossa, amanhã eu preciso colocar isso. Então foi algo tão prazeroso que eu te digo que foi uma jornada que não teve sofrimento. Essa daqui não. A da fronteira teve, mas essa daqui foi só alegria, só prazer e só assim, significado mesmo, porque eu já tinha ressignificado as experiências. Talvez se eu tivesse escrito o livro lá, ele poderia ter nascido em meio a muita dor. Mas depois que passou, ele nasceu em meio a muita gratidão. Gratidão até pelas dores que eu passei lá, pelas experiências difíceis. Porque se você observar a nossa vida, quando a gente supera alguma coisa, é uma sensação muito boa de recompensa. Quanto você está vivendo é ruim, mas diz que tudo que é ruim de viver é bom de contar, né? Como diria Ariano Suassuna, eu concordo plenamente.
É aprendizado, né? Tudo que a gente vive e que carrega uma história ou uma dor, né? Que a maioria das nossas vivências são carregadas com muita dor, muita coisa que acontece na nossa vida. Ali serve de aprendizado quando você consegue se reconhecer mediante aquela dor ali. Isso. E se curar. Aí quando você se cura, você olha para trás e fala, poxa, como aquilo me ensinou? Como aquela dor
como
me ensinou?
Como foi bom eu estar nesse estado emocional, espiritual que eu estou agora, né? Fez parte.
Eu gostei muito da palavra que você usou.
E ressignificar, né, a experiência. Eu acho que a partir do momento que a gente amadurece o trauma, né, que a gente realmente olha pro processo de crescimento, essa, eu acho que vem muito com essa ressignificação, né? Assim, é, teve algum momento mais especial ao escrever o livro que você, por exemplo, hoje no lançamento do livro, alguma passagem que você gostaria de compartilhar, alguma que te marcou um pouquinho mais, assim, que você realmente sente que virou uma chavinha, assim, pra você?
Olha, Maria, eu concordo com você, assim, nós somos contadores de histórias. E há histórias que a gente conta pro mundo e há histórias que a gente precisa contar pra gente mesmo. Então, assim, a gente precisa estar no controle dessa nossa história, pra gente não estar dizendo pra gente coisas que não fazem sentido, que são incoerentes com a nossa vida. Então, assim, o mundo fala alguma coisa sobre você, mas você precisa saber como você vai falar a respeito de si mesma. E nesse livro eu faço isso, eu reposiciono a minha história. Eu pego os vários recortes em vários momentos que eu vivi e eu crio uma coerência. E eu começo a analisar eles como se eu tivesse do alto, de uma forma diferente. Nossa, isso, tudo estava conectado de alguma forma. Então isso me deu uma sensação de recompensa, de alegria muito grande e fez com que eu tivesse um olhar mais esperançoso. E também me ajudou no meu processo de autoconhecimento e me ensinou a contar a minha história. Então a história hoje não é a história que as pessoas dizem sobre mim. A história hoje é a minha história. Eu sei contar a história que eu vivi, eu sei falar sobre mim mesma. Eu não preciso que ninguém me traduza, eu não preciso que a televisão me traduza, eu não preciso que a moda me traduza, eu não preciso que ninguém fale sobre mim mesma. Eu falo sobre mim mesma. E um momento muito especial, respondendo a sua pergunta, eu acho que é o momento que eu conto uma experiência espiritual que eu tive no dia do falecimento da minha mãe, em que eu a vi e ela falou comigo nesse dia. E para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu fui criada no meio evangélico, então eu não tenho qualquer tradição no espiritismo, eu nunca procurei isso, mas foi uma experiência espiritual que Deus me permitiu viver, porque foi um momento de queda muito grande, de uma dor emocional muito grande, e ali eu tive essa experiência que eu falo, que é um momento que me emociona no livro. Inclusive no livro também, na orelha do livro final, eu conto, eu trago a imagem que eu a vi, como ela estava, era mais ou menos a foto que ela está no final do livro. Então, assim, é um livro sobre muitas experiências espirituais, só que todas conectadas e dentro de uma linha que você vai seguindo e vai apontando para essa visão. E que visão é essa? É a visão do mundo espiritual invadindo o nosso mundo, assim, de janelas da eternidade abertas no tempo, do céu se manifestando na vida da gente de diversas formas, coisas nas entrelinhas, sabe, do cotidiano, que passam às vezes despercebidas. Você pensa, não, é uma coincidência. Será que é coincidência? Então, assim, você já parou para refletir se realmente era uma coincidência ou estava totalmente coerente com aquele momento, com aquela situação, ou era uma sincronicidade? Era um ato, assim, era uma manifestação da eternidade no tempo, abrindo alguma coisa para você. Então, assim, é esse pensamento que eu instigo, né, na narrativa do livro.
Liga. O microfone estava desligado. É muito legal, né, assim, essas experiências, o quanto eu acho que é capaz também de aproximar muitas as pessoas, né? Às vezes a gente fica um pouco, quando você, pensando assim, né, de compartilhar essas experiências, porque são experiências muito sensíveis, são experiências muito íntimas, né? A coragem que você tem que ter para poder realmente se expor e vulnerabilizar dessa maneira, né? Porque a partir do momento que é isso, você fala por você e você se coloca no mundo, que você é responsável, você se abre para que os outros criem uma opinião, criem, né, alguma coisa. Então essas experiências que são muito íntimas e muito delicadas, assim, acho que requerem muita coragem, né, da gente compartilhar.
E coragem não falta aí não, viu? Não, Liliane? Depois, do Ayapoque, né? Não é mole. Mas meninas, uma curiosidade aqui pra gente. Os olhares ficam voltados pra essa mesa? Que se eu tivesse, eu estaria olhando pra essa mesa. Hein?
Sempre.
Me diga.
A curiosidade de saber porque tem microfones e fones e a gente conversando aqui.
Não, e a belezura de vocês, né? Pelo amor de Deus.
Não sei dizer ao certo, seria isso também, mas...
Pelo amor de Deus. Além da capacidade, principalmente a capacidade. Mas meninas, me diga aí o que, que vocês pediram para o prato principal.
A gente vai pedir prato principal agora. A gente ainda não pediu. Eu estava aqui, né, conversando, eu tava na correria também.
Sim.
Mas hoje a gente tem um filé de San Peter, para quem não sabe, tilápia. Com molho provençal e fettuccine na manteiga de ervas. Um estrogonofe de frango bem caseiro, bem cremoso, com arroz branco e chips de batatas. E temos também um filé bovino à milanesa com purê de batata, batata rústica e um molinho de tomate fresco.
Meu Deus do céu. Hoje Jotinha, você tá nos ouvindo aí, Jota? Cadê Jota? Cadê Pisquila? Você tá nos ouvindo, Jota?
O Pisquila foi ótimo, viu?
É,
gostei,
ele
gostei.
E depois ele disse, você não me chamou, ele zanga, ele zanga.
Ontem mandei mensagem pra assistir aí no hospital, mas disse que não precisou,
não,
né?
Não precisou. Chegou agora. Chegou. Alô, Jota, dá um abraço pras meninas, Jota.
Qual é o nome das meninas?
Liliane Lourenço, fala.
Liliane Lourenço, um grande abraço pra você, minha filha.
Doris Andrade.
Eu não sei quem é, mas é boa. Doris é a maior comunicadora desse país. Essa
Maria Gomar.
Maria Gomar é a modelo mais bonita de Vitória da Conquista.
A nossa diretora de imagem já chegou por aí?
Já, tá aqui. Deixa eu dar boa tarde pra ela.
Boa tarde pra ela.
Boa tarde, pessoal. Não tô escutando, porque eu tô sem fone.
É, muito bem. Um beijo, minha querida.
E não pode faltar Dalmeida, né?
A Dalmeida, que
Dalmeida
tá tomando
agora
aquela
já
taça de vinho.
Já é.
É um patrimônio do Encontro com Elas.
E Sandrinho.
Ele senta aqui do lado. Tá empurradinho na gente aqui.
Você sabe que Dalmeida perdeu o GPS de Jotinha, aí agora ele não acha mais Jotinha, não.
Aí ficou ruim. E Sandrinho tá sentado no jardim apreciando a paisagem.
O Sandrinho é um poeta.
Ele está no momento zen da vida dele.
É um poeta.
É uma vida difícil.
Ô Liliane, muito obrigado por sua presença aí com as meninas. Você realmente é um espetáculo. E
obrigada,
a gente fica muito
Deus
feliz
Deus.
Cada vez que você aparece, tá bom, querida?
Muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Sempre bom demais estar aqui.
Muito bem. Você quer falar o quê, mamulego? Fala aí. Você tá louco pra falar?
Boa tarde, Maria Gomar. Boa tarde, Liliane. Boa tarde, Doris Andrade. Maria? Cadê Maria?
Maria.
Saiu. Maria saiu.
Eu tô sem fone, vou colocar.
Tá sem fone, agora tô ouvindo, tá ouvindo? Amanhã, dia dos namorados, o jantar vai ser aonde?
Aqui no Petit Bistrô, com certeza.
Com quem, Maria?
Vixe, rapaz!
Amanhã eu estarei aqui a partir das 18h30 para receber todos vocês que queiram comemorar.
Ele é
com
curioso.
Ô,
Maria, ele é curioso demais, não é, Maria?
Pois é, eu sou uma pessoa misteriosa. Eu gosto de deixar a minha vida particular.
Como dizia Rui Maurício, o maior mistério é ver mistério. Ai de mim, senhora natureza humana. Um beijo, querida.
Beijo, meninas. Beijo, sucesso.
Até a próxima quarta-feira. Encontro com ela direto do Petit Bistrô, lá no Vila Bosque, Jotinha, pousos e decolagens. No aeroporto Glauber Rocha, Jota.
4h, a Gol partiu para São Paulo. 4h25, Latam, São Paulo. 9h50, Azul, Belo Horizonte. 13h50, Azul, Belo Horizonte. 16h30, Azul, Salvador. 17h55, Latam, São Paulo. 19h55, Latam, São Paulo. Esses são os voos do aeroporto Glauber Rocha. Com essa eu me despeço de vocês. Voltamos amanhã, se nosso bom Deus nos permitir. Tchau,
Dona Berenaldo me ligou aqui, falou Deus dele. Fala pra ele sair de Lio e voltar pra casa. Viu, Jota?
Tô em Lio não.
Não tá não.
Um abraço, Jota, até amanhã, querido. Tá aí o nosso Jota, nossa querida Ana Júlia, seu último destaque de hoje, Ana Júlia.
A Polícia Militar da Bahia está promovendo a campanha do Agasalho 2025, com o objetivo de arrecadar mantas e cobertores para famílias afetadas pelas fortes chuvas nos últimos meses. Em Vitória da Conquista, as doações podem ser feitas diretamente na base da Rondesp Sudoeste, localizada na Avenida Paraná. O período de arrecadação vai do dia 2 a 20 de junho.
Muito bem, e você? Tá chegando, você tá doida pelo São João, é isso?
Rapaz, eu tô doida pra ir pra Jequié.
Ah, e você vai nossa correspondente ao vivo, direto de Jequié, é isso?
Eu entro sim, falando, trazendo novidades lá. Tentar trazer entrevistas
também. A nossa enviada especial.
Pronto. Enviada especial com tudo pago pelo UP Notícias.
Eu vou gravar, viu, Cícero? Tu grava isso.
Um beijo em Atlas.
Um beijo, Dete, até amanhã. Amanhã eu vou estar nas ruas, viu?
O grande amante desse país, a fera, nosso Mamulego Moraes, o poeta carente. Vamos embora, né, Mamos?
Vamos nessa, amanhã a gente volta com muito mais informações aqui no seu Up Notícias. Ana Júlia, me leva com você pra Jequié, pelo amor de Deus, viu? Porque Jequié arrebentou a boca do balão. É... Mas amanhã a gente volta, Dete, com muito mais informações. Sexta-feira tem Ao Bolso com as Estrelas. E o cantor já confirmado. Já. Zaguinho.
Quem é?
Grande
e a coordenação geral hoje em dia do Almoço com as Estrelas do Mamulego?
Mário Borim. Chega, fica vermelho quando fala almoço. Mário, daqui a pouco eu vou na sala pra atacar o almoço.
Eu vou te falar uma coisa. O Mamulego, cada dia que passa.
Tá mais treiteirinho.
Tá danado. Ele tá agora no Osdete Dias sem a voz e ele dentro do carro, tirando onda. Olha lá, Osdete, estamos aqui.
Acho que aí ele puxa o porco.
Aprendi com o Jéssica Gonzaga.
É verdade. Valeu,
tchau,
vamos. Senhores,
até mais, tchau, tchau.
Agora 3h58, tem a última com ele, Cícero Arruz.
Legal, seu Deus, Dete Dias, escuta essa aqui, eu sei que você vai gostar, Dete, eu passei um tempão que eu tinha visto essa notícia esses dias, acabei perdendo, mas já encontrei, falei, essa aqui não, essa aqui eu vou ler pra Dete.
Certo.
Vamos lá. Dete. Beijo, Ju. Ó, 12 anos de idade, uma menina de 12 anos de idade.
Sim.
Que poderia estar jogando Free Fire, podia estar assistindo YouTube.
No celular,
enfim, podia estar fazendo várias coisas. O que ela preferiu fazer? Ela, com apenas 12 anos, plantou 140 mil árvores.
De
é
quê?
Considerada.
Plantou 140 mil.
140
atenção,
mil árvores.
Secretaria do Meio Ambiente de Vitória da Conquista. Essa menina de 12 anos plantou 140 mil árvores.
Até julho do ano passado.
Ah.
E tá continuando plantando.
Sim.
Tá contando. Até julho do ano passado foi 140 mil. Ano passado.
Sim.
Já é considerada líder oficial do movimento global pelo reflorestamento.
Que coisa linda, bicho.
Carinhosamente batizada de Greta Thunberg Indiana Pressing Singh, de 12 anos. É uma missão que eu tenho. Quero um mundo mais verde. Eu vou me esforçar muito. Não quero saber de prêmio, não quero saber de nada, quero apenas árvores. Árvores e mais árvores.
Emocionou, fiquei arrepiado. Gostaria tanto que todos pensassem assim e cuidassem da natureza. Nós somos imbecis. A natureza é perfeita. Nós é que estragamos, né?
Fica com essa bestajada de achar outro planeta para habitar.
E fica cortando ar, cortando. É, gente, justamente. Vamos plantar árvore, pelo amor de Deus. O que é que custa, gente? A gente faz tanto ferro e cimento. E esquecemos de plantar árvores. Valeu, Cícero!
Um abraço, Dete!
Tá chegando aí o vaqueiro da Fivela de Prata, Rick Bahia, juntamente com o Cícero. Eles vão comandar a cavalgada, vai, Fulia. E nós, claro, sempre ele. Se Deus quiser, estaremos de volta ao meu dia. Valeu!
Muito bem, intervalo e eu volto no Cavalgada. Pra fechar, Chicago.
And I want you here with me. From tonight until the end of time, you should know everywhere I go.
Notícias.
De volta amanhã com as notícias que são destaques.
Up FM.